Rádio Show.
Esse cara sempre muito rouco.
Esse cara não sou eu.
Esse cara não é você.
Não sou eu.
Não, é o Du Moreira.
Du Moreira?
Du Moreira.
Já veio aqui?
Já, não, ele vem aqui sempre porque ele compôs esta trilha de abertura do programa.
E ele canta bem?
Ele canta bem, ele é um grande
ele
músico.
Letra.
Ele sabe a letra, ele sabe tudo. Du Moreira também é um... Ele é tipo um geek, assim, sabe? Sabe tudo de internet. Uma vez perdi meu celular e ele localizou. Mas, satélite, impressionante, Du Moreira. Uma cura, grande figura.
Grande abraço para
Du Moreira.
E para o delegado Fala Baixinho.
Quem é o delegado Fala Baixinho?
O delegado Fala Baixinho é um delegado que estava ajudando a gente numa situação...
Ele estava ajudando vocês?
É, uma situação complicada que ele contar no ar.
Melhor não, né?
É, ele tem o bigode manchado de nicotina.
Ah, isso é fantástico, nos velhos tempos.
É.
Ah, eu também tenho um bigode manchado de nicotina. Pincel, assim.
E com memórias, né?
Muitas memórias.
Se seu bigode falasse.
Ah, se esse bigode falasse. Meu Deus. Ai, que loucura. Mas enfim, estamos aqui no nosso Thunder Radio Show. Tá gostoso.
Tá frio.
Mas já me encheu um pouco o saco esse frio, viu?
Encheu?
Devo confessar que sim. Sabe, hoje foi um dia muito, muito especial, né? Porque acordei, comecei, já comecei a produzir o roteiro para nossa entrevistada de hoje. E daí, assim, comecei a fazer roteiro, e comecei a viajar no roteiro, e descobri coisas que eu não conhecia. Porque é minha amiga, né? Trabalhamos juntos muito tempo.
O que não quer dizer que você sabe tudo.
Não quer dizer que eu sabe. Mas quem sabe tudo?
Quem sabe tudo?
São Google. São Google sabe tudo. E eu fui até lá e descobri várias coisas interessantíssimas que eu não sabia.
Ah,
apesar
bem,
de termos alguma intimidade, conversamos sempre e tal, eu não sabia de algumas coisas, peculiaridades que vamos desvendar hoje.
Falamos de toques?
Não, nada de toques, nada de toques. Não, nem toque-toque. Nem toque-toque. Não vamos falar de praia porque tá frio. Tá?
Perfeito.
O fato é que. Nós começamos o programa revelando a nossa convidada, que é
Sim.
Sara Oliveira. Muito bem, Sara Oliveira. Olá, Sara Oliveira. Como vai você?
É o Snapchat, aquele ali?
Não, ali é um Periscope.
O que é o Periscope?
É o Periscope.
Ai, pelo Twitter, é o Periscope.
É,
adoro.
Não é fantástico?
A gente é twitteiro, né?
A gente é twitteiro.
Adoro o Twitter, minha melhor rede social que eu mais gosto.
Eu também gosto mais do Twitter,
é que eu
sabia?
Mais gosto.
Sabe que eu meio que briguei assim com o Facebook?
Então... Na verdade, você brigou. O Facebook brigou com você. Porque
não,
toda vez que eu entro lá...
Sim.
Eu vejo as pessoas brigando muito, aí eu
brigam
saio.
Muito. O que aconteceu com o Facebook? Eu tinha uma página no Facebook. Tá, meus amigos, inclusive. Daí eu me falei, por que você não faz uma página de uma fanpage?
Eu tenho uma fanpage.
Eu transformei a minha página pessoal em fanpage. Foi uma burrada.
Foi ruim?
Agora eu não consigo interagir com as pessoas. Quebrei o Facebook.
É.
Então agora eu fico lá no Instagram e fico lá no Twitter.
Mas o Twitter é legal.
Ah,
nós
eu
temos
algo
em comum no Twitter.
Eu como
né?
pássaro, adoro piar.
Adoro
então eu fico piando. Eu vejo você piando sempre no Twitter.
Adoro.
Se posicionando no Twitter,
sou
que é muito bom.
Nesse
isso é muito bom.
É lógico.
As pessoas precisam se
Claro.
Você faz isso com afinco e louvor.
Ai, que bonito. Obrigada.
Nós, hoje eu acordei indie.
É.
Não índio, acordei indie.
Adoro.
Ou como se diz, no Nordeste, indie. Acordei indie e assim,
indie.
Comecei a ouvir música indie. O rock indie dos anos 90, dos anos 2000.
É,
e fiquei lembrando daquelas coisas todas e das gostava. Então a gente sempre abre o programa com... uma música.
Uhum.
Daí eu escolhi uma música. É gostoso, interessante isso, né? A gente estava aqui conversando antes de começar o programa, daí a Sarita lembrou do Thurston Moore e da Kim Deal, que eram casados, daí rolou um lance e tal, né?
Uhum.
E daí pegou mal, né? Por Thurston. Thurston. A coisa que eu lembro do Youth, né? Porque, putz, né? Desde os anos 90, apresentava os clipes e tal. É uma brincadeira.
Adoro,
aquelas afirmações loucas. E hoje eu tava assistindo Gilmore Girls e é justamente um episódio que aparece os dois na praça, tipo assim, como se fosse tocando, assim, mas com guitarra. Foi incrível. E eu não resisti e coloquei Star Sign pra gente ouvir do Teenage Fan Club pra começar. E depois de colocar mais indie pra vocês, inclusive Sonic Youth. Você consegue segurar um pouquinho essa onda?
Positivo.
Então vamos primeiro com Teenage Fan Club, que eu sei que você gosta,
eu
Sarita.
Gosto,
vamos
eu
lá.
Gosto.
Teenage Fan Club, fala a verdade, que banda mais legal. Olha, sabe, já namorei muito ouvindo Teenage Fan Club.
É?
E já ganhei uma garota, inclusive, com uma música do Teenage Fan Club.
Como assim?
Aí eu cheguei e falei assim, ah, então, tem uma banda que eu conheço, queria te apresentar. E daí foi um clima ideal, assim, que deixa um clube é coisa, né?
É uma delícia.
É uma delícia.
É uma delícia. Verdade.
Ah, que banda legal. Sim. Mas sim.
Sim, eu tô falando com as pessoas que já tiveram, com certeza, fã-clubes. Uhum. No plural, correto?
Uhum.
Como é que é?
O fã-clube? É constrangedor. É quando a gente recebe uns presentes esquisitos. Salita deve ter vários fã-clubes.
Não, acho que não.
Você tem fã-clube, você tem fã-clube que eu sei.
Assim,
a gente vai explicar por quê.
Tem umas meninas que eu conheço desde a época de MTV que acompanham meu trabalho, que eu acho máximo, mas que são, ficaram colegas, assim, sabe?
Sim, sim.
Sempre escrevem, então.
São pessoas legais, né?
São.
Afinal, a gente também
E muita gente que estudou rádio TV, porque eu estudei, que sempre me fala, ah, eu fiz rádio TV por causa de você, então, que eu ajudo no TCC, eu sempre ajudo nos trabalhos.
Sim,
no
isso é tão legal, né? Isso é muito legal. Mas, na verdade, descobri, googlizando, que você... Você iniciou uma carreira desde criança como bailarina?
Sim.
Mas explica esse balé. Eu já namorei com uma garota que fez 12 anos de balé, era uma loucura.
Uma loucura, por isso que eu deixei, inclusive na época da faculdade. Mas eu fiz assim, dos 3 aninhos que eu comecei, assim, minha mãe colocou mais por causa de musicalidade e tal.
Sim.
E daí, no Cisne Negro, que é a escola de balé negro, que é muito importante aqui de São Paulo, né? Eles levam muito a sério. Aí quando eu tinha 15 anos eu fui pra Londres. Aí morei lá, dancei, fiz o Royal Academy Dancing, que é assim,
para
super
com
rígido.
Isso, sério, jura por Deus.
Muito rígido, muito.
Meu, deve ser terrível.
Muito, muito cheio de disciplina. É. E depois mudá-las e excursionei com a Schaffenberg Academy em Dallas, no Texas.
Você fala sério?
É, com 16 para 17. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu decidi fazer rádio TV. O que eu queria mesmo era trabalhar na MTV. Eu queria mesmo trabalhar
na
MTV.
Era isso? Não era tipo, quero ser Alice, quero ser a...
Quero ser ou produtora de audiovisual, mas eu queria trabalhar na MTV.
MTV eu era um sonho.
Como corter, como produtora, como apresentadora, enfim. Uhum. Como roteirista. E daí eu peguei, o balé, mas só pra hobby mesmo.
Mas quanto tempo você ficou na Inglaterra?
Na época, só pra fazer o Royal, que foram 3 meses de curso intenso, assim,
entendi.
Sabe?
Então você viu o nascimento da MTV e aquela coisa toda.
Ah, sim,
tal.
Claro.
Era fã?
Claro, eu era fã, eu assistia, e mesmo na hora que eu saía pra ir pra aula de balé aqui em São Paulo, começava às 6 a aula de balé, eu sempre perdia o primeiro lugar no disque.
Ah.
E eu ficava torcendo pra ser Nirvana, pra ser Pay No More, mas assim, eu assistia como.
Porque você é uma menina do rock, não é isso?
Eu gosto de rock.
Você é uma menina do rock.
Eu gosto de rock.
Roqueira.
Não tem como, né? As pessoas nem, às vezes nem acham que não tem nada a ver comigo, mas tem muito a ver.
Eu acho que tem muito a ver, sim. Quem te conhece sabe disso.
Não,
na verdade,
eu apresentei o disco.
Mas antes disso, da MTV, você trabalhou numa rádio rock.
Eu trabalhei na 89.
89 FM.
É, foi lá que eu aprendi tudo, assim. Eu gostava do som, mas eu não sabia o porquê da importância do AC/DC, né, do Sabbath.
Sim.
Por que, que o Dylan eu gostava tanto, que o David
Bowie
trouxe. Eu curtia, sei lá, meu pai, 17 anos, eu comecei a trabalhar com 17 para 18, né? Nessa... A gente não tinha internet, assim, pra ficar pesquisando e entender.
Não tinha.
Né? Então eu fui trabalhar na rádio porque eu queria entender, eu queria curtir. Mas foi mais por causa disso, né?
Entendi. Foi legal lá.
É muito legal. Gente, imagina, fazer rádio, vocês sabem, é muito bom.
É demais, é muito bom.
Eu acho que o profissional de rádio tá preparado pra qualquer mídia, assim. Eu adoro rádio. Ontem é rápido, é ao vivo. É, tem música, tem... Ah, é muito bom.
Fala, Chico! Boa noite, Chico! Como é que você tá, meu velho?
Boa noite, Tander.
E aí, Chico?
Boa noite, Sara. Boa noite, Leandro.
Queria
fazer uma pergunta. Você que gosta de rock, trabalhou com isso, e bailarina. Você conhecia um grupo de balé canadense chamado La La Land Steps?
Então, já me perguntaram isso. Eu não conhecia, não. Mas eu acabei conhecendo porque me perguntaram e eu fui atrás por causa do Google.
Tá.
Mas por quê, Chico?
É incrível, porque une os dois. Assim,
une os dois,
Dança... É contemporânea, né?
É que daí não clássico, é clássico, é contemporâneo.
E com um surf rock pesadíssimo.
Que legal.
E são só mulheres dançando. Era muito bacana.
Mas, você
não, mas
é
acabou,
engraçado.
Não existe mais. São canadenses.
Mas tem uns vídeos, tem umas
tem
coisas.
Tem uns vídeos no YouTube, né?
Agora, é interessante isso, né? Porque eu sou casada com o Thiago e eu namoro o Thiago muito tempo, desde a época de MTV e tal. Terminava, voltava, mas sempre era o Thiagão. E o Thiago, ele é muito grunge, assim, ele gosta de rock e ele gosta
graças
muito daquela época do grunge. Aliás, não, jamais conseguiria casar com alguém que não gostasse da mesma música que eu. Isso pra mim é pré-requisito, o resto tudo a gente dá um jeito, né?
É.
E a gente ouve muito em casa. E agora a gente tá com vitrola, faz um tempo já, mas a gente reformou uma vitrola dos anos 50 da minha avó. E é rádio vitrola, é a válvula, é incrível. Gente, o som sai de uma coisa maravilhosa, assim. Aí a gente conseguiu garimpar, tipo, sei lá, um Nirvana antigo, né? Um Sabbath, um, sei lá,
Vinícius.
Todos os Vinícius, alguém tal. E a Chloe ouve.
É?
E ela gosta.
Mas...
Então a gente foi ver Chapeuzinho Vermelho esse fim de semana que passou.
Uh-huh.
E a trilha era da Abu Janha.
Ah,
daí o Abu Janha fazia uns rocks, até com a música tema.
Sim.
Do. Que música? Eu vou do Zodo. Agora me deu um branco. Do Chapeuzinho Vermelho, esqueci. Vou lembrar.
Não, essa
eu
vou. Eu vou. É do
Tatiana. Eu até. Mas.
Pela estrada fora, eu vou tão sozinha. Esses doces com a vozinha.
E ele fez meio rock. Aí quando acabou, ela olhou pra mim e falou assim: mamãe, a música desse teatrinho era muito doida. Ah, eu amei, porque ela não tem aqui, mas ela tinha porque tinha batidinha, entendeu? Aí eu falei, ai, gente.
Você sabe a responsabilidade,
estamos
dando
uma sementinha,
né, Sara? É isso, ela é uma esponjinha, né? E daí o cabelo perto dela, ela vai absorver. E se você tinha uma boa condição musical, inclusive juntos dela, né? Isso é muito, muito importante.
É muito bom. E criança tudo, é esponja
tudo.
Mesmo.
É esponja. Eu devo a minha. Meu pai, que também tinha Rádio Vitrola. E comprava os discos e deixava a gente ouvir. Eu ouvia disco desde criancinha.
Ai,
sempre
bom.
Ouvia disco.
É muito bom.
Era muito bom.
E era muito dança, meu muito tio legal. Que sempre tocava Jorge Versi.
Ah,
por isso
entendi.
Não.
Então, da 89 que você foi pra MTV?
Foi da 89 que eu fui pra MTV.
Você foi fazer...
E fiz rádio e TV. Ah, não, desculpa. Lá em TV, eu fui trabalhar no departamento de jornalismo.
Isso.
Mas sabe como? Porque o meu chefe, no 89, uhum. o Leandro Fortino, que trabalhou na Folha também,
sim.
ele tinha sido da MTV, acho que da sua época, uhum. o Leandro.
Uhum.
E ele sabia que meu sonho era trabalhar na MTV. Aí quando estavam precisando de uma repórter,
sim.
e eu fazia os festivais para 89, e a produção da MTV fazia os festivais para MTV. Então
sim.
a gente sempre se encontrava.
Sim.
Aí ele falou,
sim.
olha, vou te indicar. Olha que chefe legal, ele me indicou.
Certo.
Então, eu saí, não trabalhei mais com ele, ele, tipo, doou a repórter dele.
E você lembra qual foi a sua primeira reportagem?
Foi com você,
o quê? Você lembra disso?
A gente toca aí depois a gente pra jogar tênis.
Isso!
É isso mesmo.
Eu lembro
Aceita.
Perfeitamente do karaokê, porque você levou...
Esse.
Não só levou a mim, levou uns DJs pra fazer um karaokê da Rebouças.
Você tava retomando a MTV.
E eu trabalho de voltar.
É.
Exatamente. Depois a gente fez as Olimpíadas, né?
Sim, a gente fez as Olimpíadas.
Exatamente.
Eu fiquei, foi muito curto esse período, porque eu fiz algumas matérias. Eu fiquei 6 meses só, e entrei no ar depois.
Isso, você foi direto pro disque.
É, pro disque.
Exatamente. A Sabrina...
Tá saindo a nossa música.
E pá, entrou.
Entrei.
E foi
substituí
demais,
a musa,
né?
gente.
Foi demais,
uma menina,
hein,
desse tamanho. Foi demais.
Foi boa, viu?
Aí eu acho que, na verdade, sabe uma coisa que me ajudou?
Uhum.
É assim, rádio, essa coisa da cidade,
sim.
porque eu já falava
a
na
sua
rádio,
vontade.
Né? Eu tinha muita vontade também, isso é verdade. E acho que o balé, um pouco, porque você não podia errar no balé ao vivo, né?
Sim.
Então a MTV te põe na fogueira pra fazer ao vivo, sendo que você nunca fez. E eu tinha irmãos adolescentes na ocasião, na época.
Ah, é?
Meus irmãos eram adolescentes, hoje em dia, né, obviamente. Mas na época eles eram adolescentes, então eu falava, eu sabia qual era a linguagem deles.
Sim, sim.
Então eu falava como se eles estivessem me ouvindo. Eu acho
sim.
que foi isso que me ajudou, assim.
Ah, sabe o que te ajudado? Ah. O fato de ver a MTV trabalhando...
Então, ai, gente, uma coisa inexplicável isso,
porque
né?
Porque isso acontece lá.
É inexplicável, acontece.
Eu lembro de pessoas que trabalhavam lá, que trabalhavam assim, ah, isso aqui é só um trampolim. Não, eu lembro de pessoas que... queriam estar na MTV,
gente.
E adoravam e amavam trabalhar na MTV.
Claro,
porque era um lugar adorável de se trabalhar.
Totalmente.
Não era?
Era muito bom.
Era muito bom.
É inexplicável. Tanto que quando fiquei lá, lembra, no prédio, parecia que alguém estava indo embora.
É.
A gente personificou a MTV. A MTV era uma pessoa. Foi muito emocionante, foi muito forte. Isso.
Você tem um momento ali que assim, que você não fazia só o disco, você fazia os luaus, e aí
era
tipo assim, é o topo da programação. É assim, eram os programas mais assistidos.
É.
Era uma coisa espetacular, de uma audiência impressionante. Uma época que a MTV, nessa época, inclusive, nos anos 2000, a MTV estava muito bem nesse quesito. Você deve ter feito vários fã-clubes nessas. Eu tenho certeza disso.
E naquela época acho que tinha começado, tava começando o Orkut, né?
Tava começando o Orkut,
eu
né, Sara? É verdade.
Não, mas olha,
não, e tinha os sem escola que ficavam ali na frente da MTV.
Gente, aquela molecada sem escola.
Eles não iam pra escola, bicho. Eu brigava com eles. Mas calma, moleque, você tá todo dia aqui. Ah, é que eu gosto. Eu falei, mas você não pode ficar o dia todo aqui na porta, menino.
Mas muitos
lembra
deles
disso?
Foram estudar rádio e TV, viu?
É verdade.
Que ficavam lá na frente.
É verdade.
É verdade.
Sem dúvida que sim. Inclusive teve. Teve uma que, assim, acabou se tornando o repórter, que fez o caça-VJ. Como era o nome? Esther.
Ah, Esther.
Depois virou Esther. Porque o carioca dela era tão forte
era
que
Esther.
Ela foi no VJ por um dia e ela falou assim, meu nome é Esther. Daí o Cazé falou assim, Esther? Esther.
Ela ficou Esther.
Ficou Esther. Ficou Esther. Olha essas histórias, gente. Muito louco. Sem dúvida que sim. Enfim, você foi na festa de 25 anos da MTV?
Sim.
Tava
mas
legal,
você falou do Casé, você sabe que meu marido é padrinho, acabou sendo eu também. Uhum. Mas, na verdade, eu fui de intrometida, mas meu marido é padrinho dos filhos do Casé.
É mesmo?
Mas por causa desse nosso encontro de vidas, assim, sim, né? Sim. Antes da...
Casé é grande figura.
Mas eles escolheram meu marido, e aí eu fui de intrometida.
Cara.
Eu também quero ser madrinha.
Que legal, cara.
Hoje em dia estamos juntos, né? É, ela tá fazendo, a Rubi tá fazendo psicologia.
Que maluco,
na PUC,
cara.
O Iggy tá no último ano do
E o Casé, que figura, né, cara?
Ah, eu amo
ele
muito.
Veio aqui no Zen Budismo, cara.
Sim,
daí ele me
numa...
me deu um incenso de madeira, tá nessa, assim. É. Ele falou assim,
imagina eu,
o inquebrantável Casé.
O inquebrantável Casé, exatamente.
Gente, eu sou o oposto dele, que eu sou super elétrica, e a gente é muito amigo.
É.
Não sei como ele me aguenta.
Ah,
mas eu amo
Casé
muito.
É o Zen Budismo dele.
E o Edgar
assim.
Também.
O Piccoli?
Oh.
Ah,
o Piccoli de rádio.
Eu tô fazendo aqui pras câmeras, vocês não estão vendo em casa, mas.
Eu fiz aqui, ó.
Aqui assim pra você. O Piccoli já esteve aqui também.
Tem câmera,
grande
ali,
Piccoli.
Ali,
grande Piccoli demais, né?
Grande Piccoli. Pauzinha aqui, Sara.
Ai,
eu
tô olhando toda hora pra. Ai, tem uma câmera em mim. Eu tô toda descabelada, eu não sabia que ia ter câmeras.
Você lembra do seu último dia na MTV?
Lembro.
Foi num disque?
Meu último dia de MTV foi quando... Ah, não, eu achei que era o meu último dia de disque. Eu lembro porque eu teve aquele evento, teve uma promoção, quem ia me substituir, fizeram uma... como é que fala? Um concurso e tal.
Sim.
Mas meu último dia de MTV, eu lembro... Não no ar, minha última gravação. Eu lembro no último dia me despedindo das pessoas.
E aí?
Ai, foi triste. Porque eu tava indo pra Globo, pro vídeo show, mas mesmo assim era... Eu queria, na verdade, eu queria ficar lá. É que não tava dando mais, porque a MTV tava mudando, já tava largando e tal. Mas, na verdade, se você me perguntasse naquela ocasião, se for pra você ficar ou ir, eu ficar. Olha que loucura. Depois, ainda bem, eu fui, porque eu fui conhecer, né, um outro tipo de TV.
Sim.
Porque a gente tem uma outra relação com a MTV. Você também tem que conhecer outras emissoras, até pra entender o que, que você quer fazer da vida. Se é ser só um apresentador da MTV ou é trabalhar em televisão, né?
Quando eu saí da MTV e fui pra Globo, eu fiquei 2 meses sem entender o que tava acontecendo, assim. Eu não entendi a Rede Globo. Eu ia até lá e assim, via aqueles super generais e tal, e todo aquele aparatos, e aquela coisa toda, eu não entendi, eu demorei uns 2 meses pra...
Eu, na verdade, é que o meu foi pro vídeo show, e o vídeo show, ele te protege nesse sentido, né, ainda mais como ele era naquela ocasião, né, a Seribério já passaram por lá, a Cris Couto, então era um núcleozinho sem, não tinha núcleo, na verdade... É, não tinha diretor de núcleo.
Não tinha?
Não.
Mas quem que te dirigiu? Era o Chocante que te dirigiu?
Não, era o Marizinho Vaz, filho do Mário Lúcio Vaz.
Sim.
E a Adri Cipolatti aqui em São Paulo, que hoje em dia dirige o Altas Horas.
Sim.
Mas não tinha direção de núcleo.
Tá.
Agora é do Oddington, eu acho, ou do Boninho, mas não sei.
Mas nessa época já não tinha os departamentos? Era o Boninho, era o...
Tinha, não.
É mesmo?
Minha época lá, 5 anos que eu fiquei lá, não tinha. Sim. Então era uma coisa muito mais, meio independente, mas dentro daquele formato. Então te protegia aquele formato, né?
Sim.
Por isso que eu não senti tanto essa diferença. Eu viajava muito pra fazer making off. Eles me contrataram porque eles tinham me visto no Luau com Skank.
Tá.
E por isso que me chamaram.
Sim.
Então, meio que era a Sara da MTV no video show. Eu sempre fui a Sara da MTV no video show. Sim. Eu nunca fui a Sara Oliveira.
Sim.
Eu acho que eu só sou a Sara Oliveira hoje no GNT.
Entendi. Saquei.
Mas tudo bem, eu acho o máximo.
Você ficou quantos anos no video show? Uns 3?
4 anos.
4 anos, video
show. 4 anos e pouco. 4 anos e meio.
E daí aconteceu uma coisa louca, quando você foi trabalhar com a Maria Braga.
Então, mas na verdade não. Thunder, sabe o que aconteceu? Não, eu fiz umas reportagens especiais,
isso.
Mas eu não fiquei fixa.
Não?
Porque era de manhã, eu não tenho como trabalhar de manhã.
Por quê?
Porque eu sou muito notívaga. Não existe a possibilidade.
Tá.
Demais. É
mas
você
não conseguiu? Você não conseguiu embarcar?
Não, né? É o seguinte. O que acontecia? Eu fazia pós-aula. E pra, o que aconteceu? Quando eu tava... Eu saí do vídeo show, eu assumi o vídeo show no meu último ano.
Tá.
E não tinha núcleo antes. Aí ele assumiu. Uhum. Aí ele deixou o departamento de São Paulo. Tinha que ficar indo muito pro Rio.
Tá.
Então tinha duas coisas. Eu não queria morar no Rio. Primeiro de tudo, eu não queria morar no Rio. Segundo, pra minha história, que São Paulo tá de família e tal.
Ponte aérea é muito chato.
É, não, eu tinha a pós-graduação aqui. E também, eu tinha apresentado pra eles o Viva Voz, que é o meu projeto no
GNT,
pra ir pro Fantástico.
Certo.
Porque quando ele falou pra mim, olha, a gente vai fechar o departamento de jornalismo do vídeo show e eu vou mudar o vídeo show e tal, não sei o quê, eu queria usar você na Ana Maria. Eu falei, olha, eu posso fazer umas reportagens especiais, que eu queria uma coisa mais jovem, mas vai ser assim, só esses 2 meses. Então eu fiquei 3 meses fazendo essas reportagens, depois eu voltei.
Mas você conheceu a Ana Maria?
Ela é ótima.
Ela é ótima.
A Ana é ótima.
Você conheceu
Mas eu conheci a Ana, assim, eu fiz uma matéria com ela.
Você foi no apartamento dela?
Então, eu fui fazer uma
matéria... Ela fez um rango pra você?
Então, eu fiz uma matéria pro vídeo show. Então, eu não tive essa comunidade, entendeu? Eu não tive essa...
Você não conheceu o papagaio?
Eu não conheci ele.
Como não, Sarita?
Não, eu não conheci a pessoa por trás.
Como chama o papagaio?
Louro José.
Louro José, você não conheceu o Louro José?
Não, porque eu nunca fui lá, é de manhã, gente. Eu nunca fui lá, entendeu? As matérias
é ao vivo o programa, não é?
É.
Mas não é o Boninho que dirige na Maria também? Não era do Núcleo dele?
Naquela época era do Núcleo, por isso que ele me pediu pra fazer essas matérias.
E o Chocante não tava nessa?
Quem é o Chocante?
Eduardo Chocante.
Não sei quem é ele.
Você não sabe quem é o Chocante?
Não.
Eduardo Chocante era o primeiro editor da MTV. Ele tinha visto livro de Paris, ele editava filmes pornográficos em Paris. E veio...
Que chocante, agora.
É, chocante. E ele veio fazer as edições das aberturas da MTV, no primeiro ano da MTV. Ele ficou lá tipo uns 3, 4 anos na MTV. Depois ele foi pra Globo e ele era meio que braço direito do Boninho. Pensei que ele tivesse trabalhado
contigo.
Ele deve
ser super legal, mas eu não...
Ele é muito legal.
Então, mas eu não conheço.
Eduardo Chocante.
Será que eu conheço?
É bem, bem provável.
Eu vou atrás disso, porque eu quero descobrir. Agora fiquei curiosa.
Mas foi me fala isso, da Ana Maria Braga.
Então foi isso. Eu conheci a Ana pelo vídeo show. De entrevistar ela, fui no sítio dela entrevistá-la. Eu nunca fiz uma reunião com ela, nunca trabalhei com ela, entendi. Porque as matérias que eu fiz foram. É que acontece que saia na mídia, né? Ai, desculpa. A Sara, a Ana Maria, mas não era. Eu fiz umas matérias. Saquei. Meio que. Igual eu fiz pro jornal Hoje, sim. Mas não deu mídia.
Entendi.
A Ana deu mídia. Assim.
Claro, lógico.
Foi engraçado isso. Mas ela é maravilhosa e a equipe dela é incrível e eles trabalham muito.
É, imagino que sim, fazer um
gente,
trabalho.
Gente, eles trabalham muito.
Um programa diário.
Eles são incríveis, todos.
Naquela hora da manhã, ao vivo, bicho, não pode ser.
A equipe que eu conheci, né? É muita gente, né?
Como e ela no Rio,
frequentava.
São Paulo?
É Rio, por isso que eu tô te falando, é Rio, eu não, né? Frequentava assim a redação. Tinha a Cris Dória, lembra da Cris Dória?
Lembro, claro.
Então, é incrível. Eu tô falando num geral, mas na verdade foi ela que eu tinha contato. E ela sim. Era da MTV também, não
sim,
foi?
Sim, sim.
Mãe do, tia do Geninho, né?
E a do Geninho. Agora, você fica assim, a Ana Maria, às 5h30 da manhã, ela já tá maquiada.
Provavelmente.
Cabelo
e eu tô
pronto.
Indo dormir.
Né?
Gente, meu lance realmente, é o calar da noite.
Mas, Tander,
meu programa é esse.
Ela não fazia um programa na Record que durava o dia inteiro?
Ela fazia. Ela fazia.
O dia inteiro?
Nessa época, ela tinha a mesma empresária que eu. Como é que ela chama?
A Colucci, não?
Não, antes disso.
A Cecília Dandino?
Não, antes disso. Antes da,
elas são ótimas, amo elas.
Do Sérgio, antes da irmã do Sérgio. Enfim, era uma empresária assim que era muito, muito, muito louco, porque assim, era minha empresária e era. Nossa, depois aconteceu isso.
Eu tô mandando um WhatsApp aqui pra saber se tá tudo bem, porque é a madrinha da minha filha que tá com ela e com o meu bebê.
Qual o nome da madrinha?
Rosana,
muito obrigado. Uma salva de palmas pra Rosana, que tá cuidando da Pequitita, pra Sarita vir até aqui falar com a gente.
Ô, Rô, essas palmas foram pra você, que é ao vivo.
Obrigado, viu? Você é demais, Rô.
Ela
é de confiança.
Nossa, minha melhor amiga de infância.
Ah, então tá tudo certo. Tá em casa.
Gente, olha, pra escolher madrinha tem que ser madrinha ponta firme.
Ah, sem dúvida.
Né?
Sem dúvida.
Então, tá lá, minha amiga.
Sim, se não é você, é ela que tem que ir.
Madrinha também é mãe.
Não é verdade?
É. Vovó é tudo de bom. É que às vezes a gente não tem. Eu tenho as minhas duas.
É que vovó costuma mimar, né?
Então, a minha sogra é incrível, assim. Ela do tipo, o que você. Ela sempre fala, o que você quiser, eu faço. Ela é super ponta firme. Minha mãe faz o que ela quer.
Entendi.
Mas mãe, cara, eu não posso falar um lá, porque sem ela eu não sou ninguém. Ela vem todo dia de manhã e eu durmo.
É. Mas a madrinha da sua filha,
manhã,
ela,
né?
Dá presentes?
Então, somos dois.
Ela dá presentes pra sua filha?
Minha mãe aparece de manhã. Oi?
A madrinha dela
não,
dá presentes?
Dá, mas
enche
assim,
de presentes?
Não, assim. Não, madrinha não, não é
não,
assim.
Não.
O que eu preciso da madrinha é nesse momento.
Entendi. Não, porque eu lembro da minha madrinha, do meu padrinho.
Ela tinha de presentes?
Então, tinha a tia Dalva e o tio Gilberto, né? O tio Gilberto é irmão da minha mãe. E daí, assim, eu lembro que assim... Que eu, tinha um lance assim, tipo... Ah, Luiz, quando você se formar no colégio, nós vamos te dar uma caneta. E daí eu me formei no colégio. A caneta não veio. E daí assim, daí passou, tá bom, eu ficava esperando a caneta, né? E a caneta não veio. E daí assim, pô, Luiz, quando você se formar na faculdade, lembra daquela caneta? Vai ser sua. E daí eu me formei na faculdade. E não veio a caneta, cara. Eu nunca ganhei a tal da caneta. Nunca ganhei a tal da caneta.
Mas você queria a caneta?
Não pela caneta, né?
Caneta na mão.
Obrigado, Leandro.
Tander, tem Twitter?
Tem Twitter?
Tem.
O que diz o Twitter?
Flávia Durante.
Flávia Durante. Grande Flávia Durante.
Flávia?
Sim, Flávia Durante.
A Flávia é maravilhosa.
É, né? Sensacional.
Como faço para mandar pauta? Queria levar o Rick Gomes.
Ah, demais. Flávio, é o seguinte.
Flávio,
você,
beijo.
A gente sempre se fala, quer dizer, a gente não tem se falado muito no Twitter, né? Mas meu Twitter, você sabe qual é. Luiz Thunderbird. Manda uma DM pra mim e vamos combinar essa... A gente admira muito o seu trabalho jornalístico e de divulgação de artistas. Então, um beijo pra você, Flávio. A Sarita tá mandando
beijo. Mandando beijo pra Flávia e pra Júlia Bobrov. Como é que
a
fala?
A Júlia Bobrov. É. Uma salva de palmas para a Júlia Bobrov. É verdade. Ah, Júlia, demais.
E pela terceira vez não veio.
Mas já veio várias vezes, né? Sim,
e também não veio muitas vezes.
Não, também não veio muitas vezes. Mas voltando aquela linha de tempo, depois de um ano, eu acho, né? Que, meses que você ficou no mais, você acabou aportando no GNT.
Então, aí
que aconteceu. Era o teu projeto, não
era? Era o meu projeto que eu apresentei pra... Eu fiz uma série, acho que eu fiz 6 reportagens especiais, acho que foram 2 meses, assim.
Você lembra de os
aí
temas?
Aí eles me convidaram pra Ana Maria. É. Ai, não lembro. Eles queriam fazer coisas mais jovens.
Jovens. Milkshake.
É, não sei, mas teve coisa legal, fiz coisa com gêmeos. Ah, primeira vez que eu entrevistei os gêmeos foi lá. Demais. Então, eu fiz. Aí, quando passou esse período de 2 meses, parece que eu tava voltando pra São Paulo, eu fiquei uns 2 meses no Rio. Eles me pediram pra ficar fixa, e eu falei que eu tava com esse projeto. É. Aí a Globo foi muito legal, porque eu apresentei no Fantástico, eles falaram: olha, na verdade, isso dá um programa no GNT. Oh. E daí, da Globo, o diretor, o Glazer, o Luiz Glazer, que é um cara incrível que eu adoro na Globo. Uhum. É super inteligente, nossa, putz, cara. Ele fez Som Brasil, ele é incrível. Oh. Inclusive, foi ele que criou na Maria, o programa do Animais. Ele é um puta cara. É. Aí ele falou: eu conheço a Letícia Mohana, vamos lá falar com ela.
Certo.
Super legal. Aí...
A Letícia que estava antes do Zico.
A Letícia sempre esteve, foi ela que formou o GNT.
Tá.
Aí o Zico foi trabalhar com ela. E agora tá a Dani Minhani, que que faz aniversário hoje, inclusive, a Dani.
Parabéns, Dani! Parabéns, Dani!
Ganhou Caboré, ganhou ela, é incrível também. É. Só tem gente... Olha, o GNT só tem mulher porreta.
É, eu sei.
Sempre,
que sim.
Sempre foi assim e continua sendo. É bem legal, adoro trabalhar lá.
Você foi fazer o Viva Voz.
É, isso. Esse meu projeto, né?
Mas aí, rapidamente, a coisa se transformou. Daí você veio com um puta lance legal pra caramba. Que você consegue, assim, juntar totens... monumentos da música e tirar coisas que a gente ainda não tinha a gente ainda não sabia desses monstros sagrados.
Tá falando do Na Trilha da Canção?
É,
você entre outras,
sim, lógico que sim.
Que legal.
Na verdade, como é que se dá o desenvolvimento de projetos no GNT? É você que leva os projetos, eles que fazem?
Então, essa relação que eu tenho com eles é um pouco peculiar. E como começou que eu trouxe o Viva Voz e acabou ficando assim, várias temporadas, acho que foram 13 temporadas, incluindo os verões, então ficou tipo 3, 4 anos lá. Uhum. Tinha essa vontade de fazer o Na Trilha da Canção. Sim. Que era meio que vindo do Viva Voz Verão. Que o Viva Voz Verão, ele perguntava qual a música que tá na sua memória afetiva. E as pessoas contavam a história por trás das músicas, as pessoas na rua, assim, nas locações. E o artista ouvia e falava qual era a história dele, a versão. E daí, no Na Trilha da Canção, o que a gente fez? Foram as conexões afetivas, não só musicais, porque o GNT não é um canal de música, entre os artistas ali que participaram. Então, a Rita Lee, a Gal Costa, o Tom Zé... Caetano, Gil...
Monstros sagrados.
É, só não conseguiu o Chico Buarque, mas aí todos eles falaram.
Eu vou falar com ele.
Milton Nascimento, todo mundo, assim, sabe? E a nova geração. Então, a gente pegou Otto, Ney Mato Grosso com Otto, a gente pegou Criolo com... A gente foi juntando, Karina Burr e tal.
Que legal.
O que você me... Respondendo a sua pergunta, na verdade, surge de vontades de fazer. São desejos de chegar lá e falar. E é igual o Calar da Noite. Eu queria falar sobre esse nosso mundo notívago.
Sim.
Pessoas que produzem e criam a noite.
É nós.
Né? Que é a gente,
É nós.
E daí fui lá, apresentei. É difícil apresentar um projeto, porque às vezes você coloca, eu quero falar sobre as conexões afetivas dos músicos. Ah, tá. Aí tem que fazer um piloto, né? Aí o Calar da Noite foi difícil de vender, assim, né? Porque sobre notívagos, isso daí, sei lá, ficou uma coisa meio específica e tal. Mas a gente fez o piloto com a Patrícia Pilar, maravilhosa.
Puts.
Que topou pilotar, imagina.
É.
Mas igual a Bárbara Paz, o Babenco faleceu essa semana e eu lembrei muito que o Viva Voz, quem pilotou comigo foi ela, na casa do Babenco, ele ofereceu a casa.
Que demais.
E ele que escolheu os locais pra gente gravar, imagina, tava lá com a minha diretora, com a Vera Gito, mas ele botava taco em tudo, assim.
Imagina.
Super generoso.
Que legal.
E sabia que a gente tava pilotando, ou seja, tava ali torcendo. A gente sempre, quando tá rodeado de gente com boa intenção, sem querer ser piegas, mas sempre dá certo, né? E daí foi isso. Meu piloto no Viva Voz, que eu que paguei, assim, não tinha nem verba, era tudo emprestado, sabe? Sim. Assim, com o dedo de um amigo, meu irmão que dirigiu com a Vera, que eu... e o Babenco lá, me emprestando a casa, imagina.
Seu irmão cineasta, isso?
É, o Ismir Filho, sim, é. Sim. Todos os meus projetos eu idealizo com ele. Eu tenho a ideia e ele formata comigo. Ele tem
a história?
Uma facilidade de formatar melhor que a minha.
Que ideia de falar Calada à Noite? Porque é uma referência à Vange, não é?
Cara, é.
Não é?
É, né? Não. Na verdade, assim, não é uma referência a ela. A música tinha... Meu, quando eu falei, vai ser Noite Preta, eu tive a ideia antes dela falecer.
Leonel,
a Vange Leonel, isso. Que a música Calada, Noite Preta. Só que daí, como a ideia a gente não tinha fechado com o GNT, não dá pra ficar falando, olha, vou fazer um programa. Então, assim, fiquei segurando. Aí, fiquei tão arrependida. Porque ela faleceu e eu não contei pra ela. Puxa. E daí, na hora de pegar a autorização, foi uma emoção. Porque daí a Silmara, que é minha grande amiga. Né, Silmara Bedá, que a música também é dela. Ela é companheira sempre foi a mulher da Vange. Então, sim, ela deu todos os direitos autorais. Mas eu queria que a Vange tivesse sabido disso, assim.
Ela,
né,
sabe.
Ela sabe, né? Ela sabe. Foi experiência.
Ah, é hora de ouvir música fofa. Vamos ouvir
É hora de ouvir The Shins.
Conhece The Shins? The Shins? Conhece The Shins?
Não.
The Shins. Vamos ouvir The Shins.
Vamos ouvir The Shins. Frozen into cones, white girls of the north. Fire past one, five and one. They are the fabled lambs, ascended on the ages north.
Ah, que banda mais legal. Como eu gosto, viu?
Outro brilhante.
Eu gosto muito de rock, cara. Eu adoro rock. Mas eu não gosto só de rock. Eu gosto de MPB.
Eu também.
Gosto muito de MPB. Eu gosto de jazz. E gosto de blues. Eu gosto de um monte de coisa. Mas eu gosto muito.
O Gordo que falava pra mim: sai daqui. Amo o Gordo, a gente é super amigo. Sim. Na época do VJs em Ação, lembra?
Sim.
Sai daqui que você ouve Chico Buarque. Eu morria de rir até o Gênio. Aí eu falo,
adoro Chico Buarque.
Eu amo ratos. E eu amo ratos. Gente, eu amo ratos.
Sim.
Amo, vocês não têm noção. Eu quero ir em show, eu ouço. Eu fico procurando onde está tendo. Meus irmãos adoram.
Tem
o vinil do Ratos, século. Agora esse Século Sinistro é maravilhoso.
Sim, sim.
Gente, é muito bom.
Eu fui lá no programa dele, a gente fez um muffin vegano.
E ele veio aqui.
Ele veio aqui, panelaço. Eu fiz também uma tapioca, não sei cozinhar nada, meu. Eu fui porque a gente ama o João demais.
Aquela família.
Ai, gente, que
a esposa família. Dele, os filhos.
E agora eles têm o Central legal, Panelaço no Bexiga.
Central Panelaço. Eu já fui lá.
Central
Panelaço. É lindo, né? Então, em cima do cavaleiro ali.
A gente fez umas fotos outro dia pra revista da Folha, eu e meus filhos, e eu usei camiseta de lado, Ratos do Porão na Copa. Um sucesso.
Ah, muito bem. O que você tem ouvido de música, Sara? Assim,
olha só,
novas,
que assim. Eu ouvi essa semana, então, vou te falar. Eu acho que o melhor disco dos últimos tempos é Tropix, da Cell.
Ah, é um puta disco.
Nossa, eu acho, vocês já ouviram?
É um puta disco.
Da primeira faixa ao último.
É incrível. Uma produção incrível.
Toda
ela
vez.
É legal.
Ela
né?
é demais. Toda vez que eu ouço o céu, eu acho que é o melhor disco. É impressionante. Esse é o melhor, assim, que eu já.
Esse foi o semana, então, você
não, esse é o melhor. Mas o que eu ouvi essa semana foi da Serena Assunção. Que lindo, que é um disco póstumo, né?
Sim.
Que saiu agora e ela, já, ela faleceu, mas é, é tão lindo a, o disco, lindo.
E você tem rotina pra ouvir disco, pra ouvir música nova?
Ou então, é... eu recebo muita coisa, isso é muito legal, que voltou. Teve uma época que parou, quando as gravadoras ficaram meio indecisas, com... começou a parar de vir música, que foi minha época de vídeo show, e eu senti muita falta. Não que eu senti falta de ganhar coisa, mas eu senti falta de ficar updated, sabe?
Assim, sim.
Então eu comecei a procurar coisa, tal, não sei o quê, e foi bom, porque daí eu fui atrás. Só que daí agora eu vou atrás, as coisas vêm pra mim, aí eu recebo material pela internet, pela web, pelo e-mail também, ou, entendeu? E também agora tem os podcasts todos, e enfim.
É... Você é no Deezer ou no Spotify?
Eu ouço música todo dia.
Você vai no Deezer ou no Spotify? Ou no iTunes?
Eu sempre fui no iTunes, mas agora eu tô bastante no Spotify. Mas demorei pra chegar no Spotify, engraçado. Agora eu curti. É. Eu sempre fui no iTunes, eu sempre fui na Vitrola.
A Vitrola.
E por isso que eu fico feliz, assim, quando sai coisa, ou quando eu ganho, ou quando eu vou atrás pra comprar.
Sarita, quando eu acordo de manhã, às vezes eu acordo de manhã. E eu acordo. Daí eu desço, está lá Rick Baker lá embaixo, e daí eu falo, e aí, meu velho, tudo bem? E assim, ele leva no rabo. Ele me late sorrindo. E daí eu vou lá, faço um suco de laranja... Coloca um disco na vitrolinha e fuma o primeiro cigarro. Então, é uma delícia.
Fumar um cigarro não é bom, mas o resto é tudo muito bom.
É muito bom.
Suco de laranja em jejum, então, junto com...
É, e ouvir na vitrolinha.
Faz muito bem, aquelas bem-mães, né? É. Pediatra fala o seguinte, em São Paulo é o seguinte, gente. Soro fisiológico e suco de laranja
suco
em jejum.
De laranja.
Tá tudo certo.
É muito bom.
Eu faço muito isso com a minha filha. Ela é minha companheira de ouvir música. A gente, eu sempre tô atrasada pra levar ela ou pra natação ou pro balé.
Sim.
Ela só faz depois das 10, porque eu não consigo levar se, for, se é antes. Então, tudo que eu matriculo ela é depois das 10. Cada um, né, gente?
Lógico.
Eu não consigo mesmo. Okay. E pra mim, às 10 já é difícil. A natação é 10h45, é perfeito. Mas a balé é às 10. Ela quis ir no balé porque ela quis, tá?
É?
Só que antes ela quer ouvir música. Então, o que a gente faz? Como não dá tempo de ouvir em casa, às vezes, que eu tô atrasada, a gente ouve no carro.
Sim.
E daí
que
eu tô,
é ótimo
o que
ouvir.
Eu tô fazendo é, eu tô ouvindo de CD direto. Aí eu faço a gente faz playlist pra ela. Meu, ela canta esse disco Tropics da Céu, ela canta todas as letras.
Que bonitinho.
Até as mais difíceis, ela canta.
Que lindo.
Sem entender o que ela tá cantando, e ela canta, é muito engraçado. Tem uma música que fala assim, embriagada de sono. Aí ela canta, embriagada de sono.
Que
ela nem sabe o que ela tá falando.
A Céu daí que tá ouvindo isso.
Não, eu mando os vídeos pra Céu, pro WhatsApp, a Céu não acredita.
Mas tem que aproveitar, porque daqui a pouco vão proibir ouvir música no carro, né?
Vão proibir ouvir música
proibir.
Já proibiram. Ai, não, pode, não pode fumar, não pode falar no telefone, não pode olhar pro lado.
Eu que não dirijo, já tô começando a ficar injuriado já.
Opa. Tem que andar com o farol aceso.
Ah, é o farol aceso agora na estrada, né?
Na marginal também. Na marginal tem que andar com o farol aceso, tá?
Gente, eu não gosto mais de dirigir.
Ah, eu
adoro
também.
Dirigir.
Não gosto mais.
Adoro
São Paulo,
dirigir.
Não gosto. Aí mesmo, mas mesmo quando eu vou de táxi, eu coloco pra ouvir no... no celular.
Sei.
Ela, que ela quer ouvir, entendeu?
Sim.
Ela quer ouvir alguma coisa. Aí a gente põe de fim de semana a vitrolinha, ela mexe, ela sabe mexer, ela põe a agulhinha direitinho. Eu tô muito apaixonada por essa coisa da criança na agulha, sabe?
Dominar, assim, né?
E não rasgar, não riscar, sabe?
Só.
Porque já sabe que aquilo vai riscar.
Sei.
Puta, isso é muito deles, é muito legal, né?
Pode ser DJ no futuro.
Imagina uma das amiguinhas de escola dela chegando pra mãe e falando assim...
Por que que eu não sei?
Ela tá, tipo...
Ela sabe que eu não
tem criança que simplesmente desconhece a existência da vitrola.
Vai lá e quer apoiar, né? Fico desesperado.
Tem adulto que te
não
conhece.
Só que é isso que eu ia falar.
Adulto não conhece a vitrola. Você vai em shows em São Paulo?
Vou. É a única coisa que eu faço hoje em dia.
É? E como é que tá essa ocupação?
Show e vou no cinema.
Como é que tá essa ocupação cultural em São Paulo pra você? Tá legal?
Muito.
Tá bom?
Nossa, as ruas... Eu acho lindo as pessoas poderem fazer as coisas nas ruas agora.
É.
Os meus irmãos aproveitam muito mais do que eu.
É.
Porque eu tô nessa fase... Essa ocupação de São Paulo vem numa fase que eu tô com um filho pequeno, né?
Sim.
Então eu consigo fazer algumas coisas. Eu tenho uns amigos... Como é que chama na Groenlândia ali? Me deu
na agora. Groenlândia?
Ai, como é que chama?
Aqui na Groenlândia?
É. Não, aqui na rua. Aqui do lado.
Sim.
Você pode alugar bike, você pode... tem disco sem vinis, você compra... Ai, como é que chama, gente? Me deu...
Feira hipster.
É uma feira hipster, é super hipster, mas é super legal porque é de dia.
Sim.
Aí dá pra ir com a moto também.
Mas você pedala?
Eu não pedalo como Thunder, mas tem ciclovia e eu comprei bike.
Mito.
Eu comprei bike. Gente,
você comprou uma bike?
Eu não andava de bike.
Sim, sim.
Eu tô amando São Paulo agora.
É, né?
Eu não andava de bike há muito tempo, eu tinha medo de andar. Eu tive que gravar na trilha da canção, eu gravei ele andando de bike.
Sim.
Lembra?
Sim.
Não tinha ciclovia.
É,
você assistiu, eu vou na casa do Tom Zé de bike, eu vou na Gal Costa de bike. E não tinha ciclovia. E eu morria de medo nas gravações, tá?
É.
Morria de medo, porque as pessoas vinham, eles não têm paciência, ainda mais com câmera cara. Não...
Mas elas estão entendendo, né?
Então acho que mudou. De 3 anos pra cá mudou muito.
Sabe o que eu acho que é? Eu tenho assim, por causa das ciclofaixas, né? Aos domingos, feriados. Daí assim, as pessoas falam assim, ah, esse negócio me atrapalhando. Daí eu pensei que assim, não, mas até que é legal, dá quanta gente. Daí começaram a pedalar na ciclofaixa. E daí, não, sabe que pedalar é legal? E, pô, podia ser podia ter umas ciclovias. Daí pintaram as ciclovias. Ah, essas ciclovias estão atrapalhando. Eu comprei essa ciclovia gigantesca e agora não tenho onde colocar. E daí pinta esses conflitos, mas as pessoas estão aprendendo. E a velha ranzinza que fica buzinando ou jogando o carro em cima, talvez ele perceba, tenha percebido que o filho dele pedala ou pedala e não é legal ameaçar as pessoas que estão com duas rodas.
Claro.
É só uma questão de educação e assim, sei lá, de se acostumar com a coisa mesmo, não é verdade?
Mas você acha como era o quê? Como que era, né, em Buenos Aires, gente?
Pois é.
Argentina é igual a gente, eles reclamam de tudo.
É, eles reclamam de tudo.
De tudo. Você quer o quê? 30 anos atrás, 20 anos atrás, não sei quando começou.
Sim.
E até hoje eles reclamam.
Sim.
E até hoje os donos das padarias que colocaram a ciclovia na frente, não sei o quê, reclamam. E as pessoas se adaptam, tudo é adaptação. Só que tem que experimentar antes.
Sim.
Não dá pra reclamar sem experimentar.
Mas é legal passear na Paulista, Paulista fechada, e ver umas bandas tocando.
Ah,
né?
É demais.
Não é legal isso, cara? É. Eu só sinto falta, assim, por exemplo, de um grande festival, como acontece em Goiânia, Londrina, Belém.
Gente, em Goiânia,
Recife,
aqueles moleques.
Natal.
Aqueles moleques são muito bons.
Então,
os como é que chamam?
Do Goiânia Noise Festival.
Demais.
Vai acontecer agora, dia 5, 6 e 7. Devotos vai tocar lá.
Ah, é?
A gente vai lançar o disco novo lá.
Que legal, eles são muito legais, esses caras do festival.
Eles são demais. Tem três festivais em Goiânia.
Eu conheço dentro desse festival, que eu adoro.
Certo.
Goiânia.
E por que em São Paulo
Devotos,
não tem?
Né?
É,
quando
né?
tiver show, me avisa.
30 anos de banda, hein?
Ai, que legal.
30 anos. Vou te mandar o link do Spotify pra você.
Tá bom, me manda.
Tá bom?
Tô falando sério.
Eu também tô falando sério. Eu falo muito sério nessa hora. Mandei hoje pro Chico, né? Já tá ouvindo, né, Chico?
30 anos de banda?
30 anos de banda. Mas isso não é o caso. O caso é o seguinte. E um festival desses em São Paulo. E assim, algumas artistas que vêm aqui ligados à música, eu sempre questiono sobre isso. Você iria? Você participaria? Todo mundo fala assim, claro que sim! Isso é absolutamente necessário. Então... eu estou juntando forças para tentar viabilizar esse festival em São Paulo. Fazer um festival de 3 dias em São Paulo, por que não? Por que a gente tem que ficar dependente das viradas culturais?
Ou de festivais gringos também,
De festivais gringos. É. Não, a gente quer ver
são legais,
a gente
claro,
não queria ver o Bugarins do lado do Autoramas, do lado da Cachorro Grande. Num festival em São Paulo, isso
porque
não acontece.
Acontece só na virada, né?
É, mas a virada...
Mas tem os horários meio complicados, às vezes.
Virada,
eu que sou super notiva, não é que eu fico na balada até madrugada. Eu sou uma pessoa da noite que fica em casa fazendo mil coisas, tal, não sei o quê. Vou em show, lógico, coisa que eu mais amo fazer.
Uhum.
Mas você sair pra ir num show às 4 da manhã...
Às vezes não.
É legal você estar voltando, eu acho, sabe?
É que vai ser um evento a mais, entendeu? É um evento a mais em São Paulo. E é um festival que não acontece em São Paulo.
Não, isso é o que eu quis dizer. Não precisa ser uma virada. Não precisa ser, tipo, 5 da manhã, 6 da manhã, ver amanhecendo. Você pode fazer um festival. Né?
Agora, me diga uma coisa. Agora, cá entre nós. Eu, você, Leandro, Chico e a nossa audiência. Se você fosse um karaokê, você ia cantar o quê?
Eu?
É, Sarita.
Let's Spend the Night Together.
É,
vai, foi a primeira música que veio na minha frente.
É mesmo?
Na minha cabeça.
É. Mas você vai em karaokê?
Não.
Como não?
Não.
Você já me levou no karaokê?
Sim, te levei, mas eu não vou, vou ser sincera.
Você não vai no karaokê?
Não, eu já gravei lá mil vezes.
Você nunca com verdade você. Cantar com os amigos,
sim,
bêbada?
Não, gravei.
Nunca cantou?
Canto, mas fui em fé. Ah, não, na verdade só gravei. Eu já 2 vezes, uma festa do vídeo show,
uh-huh.
Os cariocas todos quiseram ir nesse daí da Liberdade.
Sim.
E quando a gente também fez uma da equipe do Viva Voz, que a gente cantou.
Vocês foram
tudo.
No karaokê,
da Liberdade.
Você cantou?
Madonna.
É.
Cantei Evidências.
Você gosta de cantar?
Dos Titãozinhos Chororó.
Gosta de cantar?
Eu sou muito louca, né?
E
como
aí?
Você, mas eu não tenho. Mas você.
Calça Heller.
Você é mais domínio, né? Eu esganiço, assim.
Já pensou em montar uma banda?
Não.
Já pensou em tocar contrabaixo?
Ai, mas eu queria aprender.
Já pensou
eu
você tocando contrabaixo,
Sara? Ia ser o
você
máximo.
Você no
né?
contrabaixo.
Mas
ia ser o máximo.
Ia ser o máximo mesmo.
Não é verdade? Mulheres baixistas.
Kim Gordon, Pixies, o Pixies amor, tem, eu sou muito, né, apaixonada por ela.
O Soundgarden tem mulher baixista. Sim. Eu acho sensacional. Mulheres baixistas, cara. A baixista do Primal Scream, né?
Claro. É. Agora, é difícil, né, Thunder, começar
não.
agora.
É não, claro que não é.
Você lê uma partitura, eu acho muito bizarro.
Você não precisa ler a partitura. Quem precisa ler? Eu não leio a partitura.
Mas você não acha que tem que ter um raciocínio muito... Ai, não sei, eu acho
não,
tão difícil.
Não, é só...
Olha
só...
a música. Ai, pensamos os tons.
Canta, sabe, então.
Essa versão é linda. A versão original.
Você falou da baixista do Pixies.
Eu falei do Sonic Youth, da Kim Gordon, mas tem a baixista do Pixies, que é demais também.
Ela chama mesmo. Muito. Ela é sensacional. Mas você gosta da Kim Deal?
Da Kim Gordon.
Kim Gordon. Você gosta dela?
Muito. É a Kim Gordon.
Ela é demais.
Vamos ouvir Sonic Youth.
Faz a plástica.
Vamos ouvir?
Vamos.
Go Think. Capa do Gu, sabe? Capa do Gu, do disco, do discão duplo. Nossa, aquilo, Sarita. Foi que 92, eu acho, 93. Tava lá no MTV. Ganhei o discão, Sarita.
Nossa,
tenho
que
até
felicidade.
Hoje esse vinilzão. Tenho até
pra menina, eu nível, sempre gostei.
Cara. Não é demais.
Foi show. É. Que felicidade, é, show, é? Né? É. Pô, mas aconteceu que conseguiram ficar juntos, né? Porque eles eram, não conseguiram continuar com a banda. Porque eles
que
eram.
Louco, né, cara?
É, não conseguiam ter essa verdade no palco, né?
Mas era um casal muito do rock, né,
muito.
Cara? Era um dos casais mais legais
mais
do rock.
Cool, demais, eles tinham os projetos paralelos, eles eram incríveis.
É, sem dúvida que sim. É. Vamos ao nosso Top Thunder?
Será vamos possível? Ao nosso Top Thunder?
Vamos ao nosso Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
O Top Thunder de hoje é dedicado às pessoas que se acostumaram a usar o WhatsApp e hoje foram impedidas por uma liminar. Amiguinhos, como assim? É a primeira vez? É, acontece que uma juíza qualquer, não sei, uma juíza qualquer, eu fui desrespeitoso, capaz dela mandar me prender. Né?
O delegado fala baixinho, está nos ouvindo.
Desculpe, delegado, fala baixinho. Acontece que, mais uma vez, assim, eu fui pego de surpresa, né? Porque me acostumei a usar o WhatsApp. Você usa o WhatsApp?
Eu uso, WhatsApp? Mas eu não senti nenhuma falta hoje. Eu
senti muita falta.
A única coisa,
eu tinha três reuniões. E as reuniões...
Isso que eu falar, porque as coisas que eu precisava foram antes, é louco,
sei,
assim.
Sei.
Eu precisava de uma resposta que veio às 11 e pouco.
Sei.
Então eu não me liguei. Eu demorei muito pra me ligar, que não tava entrando. Eu achava que eu tava fora do ar, eu mesmo.
Eu também achava.
Falar, eu tô meio fora do ar, eu mesmo, tudo bem.
Essa internet que não funciona.
Era
não.
Uma resposta que eu precisava de trabalho pediatra, que eles só trabalham assim, né? Muito, muito engraçado.
É.
Ele me mandou uma mensagem de áudio pra me responder um negócio.
Uhum.
E era um horário que eu tinha também, o horário que eu tinha hoje, que também foi confirmado depois, cara, eu não senti nenhuma falta.
Entendi, eu tava no meio de um turbilhão, eu tinha duas reuniões, daí tinha que vir pra rádio, e WhatsApp, eu uso WhatsApp, cara, porque simplesmente é gratuito, e a gente se acostuma a esse serviço, não que seja uma mordomia, não é uma mordomia não, não é nada disso não, é uma coisa que a gente tem direito, pacote. De repente chegou e, pum, boicotou. Esse tem um lance, né, que os motivos, né, as justificativas são meio bizarras, assim, né, tipo assim, não, porque os caras da cadeia e tal, tem que interromper o WhatsApp deles, porque eles estão fazendo mensagens e dominando o tráfico e o crime.
Nossa,
o WhatsApp. Mas, assim, eles conseguem bloquear o WhatsApp, né, mas não conseguem bloquear o telefone. Os telefones entram.
E nem o tráfico.
Eu não consigo entender essa lógica.
E nem o tráfico e nem as roubalheiras, né?
Eu não consigo entender essa lógica.
Então, a minha funcionária me perguntou, eu também não sabia responder pra ela. Eu falei, olha, eu não. Não sei.
O que houve, bicho?
Tem coisa com dinheiro.
Você acha que tem uma coisa com grana?
Eu acho.
Você acha que tem uma coisa das operadoras? Eu assim, acho. Pô, a gente tá perdendo muito dinheiro. Porque, assim, eu não mando mais mensagem, né? Mensagem, não mando mais mensagem.
Eu acho.
Por que eu vou mandar mensagem de texto? Eles cobram... WhatsApp é gratuito. Eu resolvo tudo na hora. E daí você faz os grupos de WhatsApp, né?
Odeio, pelo amor de Deus. Você, eu não faço. Você tá louco, não me inclui nenhum. É
nóis, tem aquele grupo da MTV que é terrível, né?
Ah, mas aquele grupo da MTV é o único que eu, sei lá, eu silenciei, mas eu fico...
1.800 mensagens por semana, né?
Mas eu dou uma olhada, acho umas coisas engraçadas, eu me divirto. Às vezes eu respondo. Porque no começo eu ficava um pouco ansiosa, porque eu sou uma pessoa que responde tudo que me escreve.
Sim.
Eu não fico, eu não sou cool, assim, blasé, que olha e fala, ah, depois eu respondo. Eu sou super de responder.
Eu vi
você começa muito assim e eu fiquei, ai meu Deus.
Eu silenciei também.
Aí eu tenho que. Aí, mano. Aí o Fazé tinha aquele projeto dele do Ganja, não sei o quê. E eu, tipo, meu.
Ele amado, fez um grupo do Ganja aqui também.
E eu tô amamentando, nem fumo, nem nada. E eu tô em outra. E eu só. Falava, meu, mas é meu compadre, eu tenho que responder.
Sim.
Aí eu me vejo respondendo assim, ah, eu não posso, tô amamentando, tipo, Durning.
Não, ele me chamou pro Ganja Festival. E eu falei, mas Casel não fuma maconha. Ele disse, assim, vai vir aí, discotecar, vai ser super legal e tal.
É, fofo. A gente vai falar Tapa na Pantera. Ai, meu, muito engraçado.
Você não usa o WhatsApp, então, com frequência? Não é assim?
Não, eu uso. Ah. Eu uso, mas não é, mas eu posso usar um SMS também. Eu mando. Entendi. Mas eu uso. Eu
só não que, precisa ser em tempo.
Só que me irrita essa coisa online. É. Sabe que tá online. Então eu tirei. Meu marido.
Ah, o azulzinho?
Meu marido trabalha com TI, Thiagão. Tipo, nerd, os piano. Aí ele
sabe
foi
tudo.
Lá,
sabe tudo.
Entrou no negócio, sabe, e tira, porque eu não gosto de saber se a pessoa sabe que eu tô online, se eu não tô.
Sei.
Porque às vezes o que acontece é que eu entro online, às vezes na madrugada pra poder pegar, pra poder responder no... e eu não gosto que depois ficam assim, mas você tava online de madrugada? Não.
Sei.
Não é que eu tô online de madrugada, é que de madrugada
dá pra
é
ver que tá
que
online ou offline?
Dá.
Ah, dá,
tá. Agora o meu não dá.
Nossa, não sabia disso.
Não, saco isso, as pessoas são muito... Aí fica todo mundo querendo, ai, você visualizou, no... daí o meu não dá pra ver.
Ah, visualizar o azulzinho, quando fica azulzinho, né? Mas e o Telegram? Você gosta do Telegram?
Não sabia nem que era isso.
O Telegram é demais.
Mas me falaram que é engraçado.
É, o Telegram é tipo o WhatsApp que não é vigiado pela CIA, né? É, vem dos russos, o Telegram.
Você viu? Ai, gente, tem um meme muito engraçado que rolou, que é o Obama e o molequinho. O molequinho olha pra mim e fala assim, meu pai disse que você me vigia. Aí o Obama responde, ele não é seu pai. Não tem graça, mas...
Foi excelente, muito bom, muito bom, cara.
Ai, gente, eu ri sozinha.
É muito
na
bom
madrugada,
essa,
que sei lá quem que postou isso, acho que foi a Rita Weiner. Eu ri tanto.
Muito bom.
A Rita Weiner?
É.
Weiner? Mas
Rita Weiner era que você falava.
Ah, uau. Gosto muito da Rita. Gosto muito dos Weiner em geral.
Todos, irmão do João.
Todos os Weiner.
Não sei se ela falou, mas acho que foi. Aquela foto das coisas engraçadas. Vai de
sangria, desde o seu Samuel. Seu Samuel também era gênio, hein? Gênio, né?
Nossa.
Que sujeito, hein?
Sim, e a história toda,
a Pink,
né? A Pink, a Nara Leão, né?
É. E o João?
O João
fez uns trampos na TV
Eles
Folha,
são muito
foi
legais.
Foda, né, cara?
Muito bom, muito bom.
Puta, que demais.
A sua madrinha da aula, ela era bailarina?
Sim, ela era.
Era?
É, tia Dalva, bailarina. Foi pra União Soviética na época. É, por quê?
Porque eu acho que ele é madrinha da minha mãe.
Você tá brincando? A tia Dalva, de Bauru?
Madrinha da minha mãe.
É mesmo? Ela deu uma caneta
de
pra sua mãe?
Exatamente.
Ela deu uma caneta pra sua mãe?
Não sei.
Pergunte agora pra sua mãe se ela deu uma caneta pra ela, por favor. A tia Dalva, de Bauru, exatamente. Professora de balé, a maior professora de balé de Bauru. Eu lembro que ela, assim, ela foi pra União Soviética.
Gente, eu acredito em tudo. Vocês estão falando sério?
Tô falando sério.
Tudo isso é muito sério.
Minha mãe tá online aqui.
É, isso. A tia Dalva existe. O tio Gilberto existiu, ele já faleceu.
Gente, que bizarra essa história.
É. Não, várias pessoas que vieram aqui, que eu falei da tia Dalva, que eu conheci a tia Dalva, né? Ela é muito famosa em Bauru. A maior professora de balé. Você quando morou em Bauru, você fez balé com a tia Dalva?
Eu fiz, só que o tornozelo tava gritando.
Tornozelo, né?
Aí eu só assistia.
Você era ruim de sapatilha de ponta, não é isso?
Era,
não tem um negócio da sapatilha de ponta?
Só pra mulher.
Só pra mulher. Mas aí quebra a sapatilha, não tem que quebrar a sapatilha, não tem esse papo?
No balé quebra tudo.
Quebra tudo, né?
Quebra o pé.
Você se machucou? Você se machucou no tempo?
Eu acho que não, é maravilhoso tudo, mas é muito sofrido.
É, não é?
É muito
aquele
sofrido.
Filme lá, sabe?
Eu tenho dores até hoje.
Sabe aquele filme?
Qual? O Black Swan?
É, sabe? É aquilo mesmo?
É aquilo.
Sério?
É aquilo, ainda aquilo tá meio romantizado.
Mas aquela pressão toda?
O quê?
Você tá brincando. E tipo, um olhar pro outro e falar assim... Não, mesmo.
Na verdade, é muito, mas nem acho que não. Tem um companheirismo muito legal. É uma rigidez, assim,
sei,
muito forte.
Sei.
Né?
Como deve ser na música clássica?
Sim, Óbvio, sim. E é um trabalho exaustivo, corporal, emocional.
Mas deve ter te dado uma disciplina incrível, né?
Sim. Menos. Não, puxa, nossa, eu sempre passei mal. Minha mãe. Coitada, a minha mãe falava, não vou deixar ela ir na primeira aula.
Então a gente vai fazer o seguinte, procura a música nova da Cell.
Mas eu fazia balé à noite, tá?
Você fazia balé à noite? É. Isso é isso?
Das 6 às 9.
Ah, a última turma. É. Uhum. Fala uma música da Cell que você adora, do último disco.
Perfume do Invisível.
Procura o Perfume do Invisível. A gente vai encerrar esse programa agora.
Salita. Tem o clipe do meu irmão. O clipe do meu irmão que fez.
Ah.
Clipe maravilhoso.
Olha só. A Salita tá no Instagram. Que é Sara com H Oliveira, é isso?
Isso, Sara Oliveira.
Tá no Twitter. Grande Piadora.
Oliveira Sara. Amo o Twitter.
Tá no Facebook.
Sim, tem minha página lá, Sara Oliveira. Mas o que eu mais uso é o Twitter e o Instagram.
É Twitter, né?
Aí eu tenho um Snapchat, mas assim, eu nunca usei. Eu só abri porque...
Eu também não tenho, sabe? Quer dizer, eu nunca usei também.
Porque eu não sei o que fazer. Oi, tudo bem? Eu tô aqui, sei lá.
Daí você se perde o vídeo.
Um dia eu vou tentar fazer alguma coisa.
Sei lá, qualquer
a música.
Nota,
o clipe. Né? O clipe tá aí? Não, também?
Tá sim.
Deixa eu ver o clipe.
É do Slipknot.
Fumei desajustado um cigarro.
Tem glitch, é demais.
Demais.
É todo de glitch, é super moderno.
A sua camiseta contra.
Queria agradecer a presença de Sarita. Obrigado por você ter vindo. Obrigado.
Adorei,
mesmo.
Meninos.
A gente quer assistir você na TV, a gente liga aqui.
Estou de licença maternidade.
Ah, que bonitinho!
E dessa vez é muito maior. Primeira, eu já estava gravando com 6 meses na trilha da canção,
sim,
no Acaseu.
Sim.
E agora eu tô com. Eu for um projeto, mas vou apresentar pro GNT. Eu certo. Acho que é só para a ansiedade, assim. Porque dois.
É, eu sei.
O esquema que a gente tem, a gente faz um esquema um pouco mais roots lá em casa, então.
É? Tipo?
Tipo, eu cuido, faço pular com eles direto.
Nanana, tem que levar na escola.
Tem que levar, tem que buscar, tem que dar peito, tem que dar não sei o que.
É, não, ali não.
Alimentar, babá, babá.
Ano que vem a gente vê a Salita lá.
Ano que vem.
Tá.
Se Deus quiser.
Deus quer, eu já falei com ele.
Ai,
Chico,
bom.
Obrigado por ter vindo, meu velho. Valeu. Leandro, você tá ligado,
nós.
Né? Você tá ligado?
Não, eu tô embasbacado que a sua tia é madrinha.
Gente, também.
Eu também,
juro.
Cara, na verdade,
gente,
eu
quero
também.
Muito conhecer a tia Dalva.
Falei
que
ela tem
tudo a ver, porque ela é bailarina. A gente começou falando de balé.
Que? Tia?
Não,
é minha tia, minha tia.
Irmã.
É esposa do irmão da minha mãe, do tio Gilberto.
Que morreu.
Que morreu, mas ela tá vivona. E mandando em Bauru.
Meu, ela precisa fica gravada esse programa?
Claro, vida podcast.
Gente, então tá, ela tem que ouvir esse programa.
Amanhã, quem estiver ouvindo amanhã vai ser estranho ouvir isso, mas amanhã isso aqui vira um podcast. E daí a gente tem que divulgar muito pra fazer aquela rede.
Você me passa o link?
Pra chegar no banco,
pro WhatsApp?
Ó, certamente. Certamente que passa.
Pede o táxi, tá? Que eu preciso voltar pra minha casa.
Pede o táxi.
Tá.
Obrigado, amiguinhos. Até a semana que vem.
Tchau, pessoal.
Tchau.
No dia em que eu me tornei invisível, passei um café preto ao teu lado, fumei desajustado um cigarro, vesti a sua camiseta ao contrário, aguei as plantas que ali secavam, por isso o cheiro impregnado.